Boa tarde a todos e a todo e a todas. Agradecer em primeiro lugar a vinda deste grupo à Assembleia da República. Portanto, está aqui uma delegação da Comissão de Educação e Ciência que eu passava a apresentar. Portanto, ao meu lado esquerdo, a deputada Sandra Pontedeira, do Partido Socialista, a deputada Ana Virgínia, do PCP, e a deputada PSD. À nossa direita temos a delegação, eu peço desculpa, não fixei os nomes e pedi então para se apresentarem.
Sem dizer que estava à espera. Porfírio da Silva, que tinha indicado que estaria presente e, portanto, gostaria também que se apresentasse.
O meu nome é Odete João, esqueci-me de me apresentar. O deputado Porfírio Silva teve um impedimento de última hora e uma solicitação para estar presente noutro local e, de facto, não pôde estar aqui, não pode estar aqui, e pediu-me para estar como representante do Partido Socialista da Comissão de Educação. As regras, normalmente, e como sabem, nós temos plenário às 15h, regem-se por este timing, 10 minutos para a apresentação do vosso projeto, depois 3 minutos para as questões ou considerações que cada grupo parlamentar queira colocar e, no final, mais 10 minutos para as respostas, naturalmente com a tolerância que estas situações exigem, sendo certo que às 15h temos que estar todas no plenário. Muito obrigada.
Muito obrigada. Antes de mais nada, queria dizer que, entretanto, recebi um mail do CDS, também da deputada que gostaria de estar nesta sessão e teve impedimento, e nos pediu para ter uma conversa sobre este mesmo assunto, a que acedemos, evidentemente, e que se irá realizar na próxima segunda-feira. Quanto ao primeiro ponto, quem somos e por que estamos aqui? O meu nome é Manuela Silva, penso que algumas das pessoas presentes me conhecerão de outras e várias situações. À minha direita está a professora Graça Fernandes e a professora Maria do Rosário Carneiro, que também é bem conhecida nesta casa, porque foi cá deputada durante mais de 16 anos, segundo me acabou de dizer. Nós fazemos parte de um grupo que se intitulou Pensar a Educação Portugal 2015. É um grupo que, além de nós três, tem mais de três pessoas que eu gostaria de mencionar aqui: a professora Margarida Chagas Lopes, o professor Belmiro Cabrito e ainda a doutora Eduarda Ribeiro. Este projeto nasceu no âmbito de um grupo que se intitula Economia e Sociedade, mas nasceu e funcionou sempre com a devida autonomia. Aquilo que o grupo se propunha era, numa atitude cívica e de responsabilidade cívica, enfrentar um problema que consideramos da maior importância, que é a situação da educação no nosso país. A situação atual, também a identificação dos principais problemas e a apresentação de propostas. Este grupo dinamizou a constituição de 7 grupos de trabalho, cada um com sua área específica, área temática específica, e eu vou enunciá-las: educação de infância, ensino obrigatório, ensino superior, necessidades educativas especiais, formação de professores, educação da população adulta e ainda aspectos relacionados com a organização, a administração e o financiamento de todo o sistema. Esses grupos normalmente funcionavam com 6, 7 pessoas, um coordenador ou coordenadora, elaboraram os seus respectivos relatórios de trabalho, sempre dentro deste esquema. Diagnóstico da situação, identificação de problemas, elaboração de propostas e soluções. Esse trabalho mereceu a apreciação de um conjunto vasto de consultores, que eu não vou agora aqui mencionar, e beneficiou, portanto, também do contributo de vários consultores científicos. Do conjunto desses relatórios, partimos para a organização de seminários e organizámos 7 seminários, cada um sobre a sua área específica, também com uma participação de 30, 40 pessoas por seminário. Se eu estou a referir todo este processo, é porque me parece fundamental que se tenha a consciência que isto não é um projeto de um pequeno grupo ou uma pequena equipa. Realmente foi dinamizado, coordenado e aproveitado por essa equipa, mas envolveu mais de 5 dezenas de pessoas na feitura dos relatórios e mais de 100 pessoas na sua discussão em seminário. Todo este trabalho culminou com a realização de uma conferência em maio de 2015, para a qual convidámos todas as diferentes entidades relacionadas com o Ministério da Educação, mas também os partidos, todos os partidos com assento na Assembleia da República de então. Essa conferência foi largamente participada, estiveram mais de 300 pessoas reunidas na Fundação Gulbenkian e quando pensávamos que terminava aí o nosso trabalho, sentimos a pressão para o continuar e como uma das nossas grandes conclusões de todo este processo era a afirmação da necessidade de criarmos no nosso país uma sociedade educativa, atenta, portanto, aos problemas da educação por parte realmente dos cidadãos e das cidadãs, não podemos renunciar a essa responsabilidade e é por isso que aqui nos encontramos. E é por isso também que depois da conferência nos preocupamos em divulgar o pensamento que foi sendo desenvolvido ao longo de cerca de um ano. Esse pensamento está reunido num livro, não sei se têm conhecimento, provavelmente não sei, não têm. O livro intitula-se Pensar a Educação e reúne os textos principais que foram apresentados na conferência. Portanto, eu tenho este livro, tencionava deixá-lo ao presidente da comissão, mas deixarei naturalmente à senhora deputada que orienta esta comissão e que fará o favor de lhe fazer chegar. O livro foi editado pela Educa e pode ser obtido junto da Educa. Eu quase que poderia terminar aqui a minha apresentação, porque, de facto, sobretudo no discurso de conclusão, nós apresentamos as grandes conclusões deste projeto e eu remeto para aí. E também poderia dizer que, não só em forma de publicação estes textos estão disponíveis, como estão disponíveis num blog que, entretanto, criámos e que se chama Educação Século XXI. Educação Século XXI. Aí podem descarregar todos os textos, quer os relatórios parciais, quer os textos que serviram à conferência. Agora, o que eu posso acrescentar mais? Posso acrescentar o seguinte. Nós viemos aqui com uma preocupação de chamar a atenção da Assembleia da República, através da sua Comissão de Educação, para aquilo que nos parece neste momento, e com o background deste trabalho de investigação e de reflexão que fizemos, o que nos parece de facto prioritário em termos de educação. Desde logo, e não vão estranhar que o diga e que reforce aqui, a educação é um problema fundamental na sociedade portuguesa neste momento. É fundamental a vários títulos, desde logo porque a educação tem a ver com a felicidade e a realização individual de cada pessoa, nas várias etapas da sua vida, mas também enquanto fator de desenvolvimento, de democracia e de coesão social. E não preciso lembrar aqui nesta casa que é, evidentemente, um direito constitucional básico. Portanto, a educação é realmente uma questão fundamental que merece debate político. Uma das nossas conclusões e referidas no texto a vários títulos é exatamente a necessidade que há de fazer entrar a educação na agenda política. E quando se diz agenda política, pois é através das suas várias expressões no interior dos partidos políticos, mas não só, no governo, na Assembleia, nas várias instituições. Eu passaria depois a destacar algumas questões-chave, porque eu estou consciente que o tempo avança rapidamente. Mas antes disso, dava aqui a palavra às minhas colegas de grupo para ver se querem acrescentar alguma coisa relativamente a este primeiro ponto, que é a nossa apresentação, afinal.
Não, eu penso que, enfim, não teria assim, nada de muito importante a acrescentar, a não ser, e tendo em conta aquilo que a professora acabou de referir, da necessidade de se discutir a educação em Portugal, nós tínhamos falado, nomeadamente, de a Assembleia da República tomar a iniciativa de promover uma discussão ampla com todos os atores, professores, educadores, enfim, todas as pessoas envolvidas nesta área, sobre exatamente como resolver, ou pelo menos minimizar, ou tornar, reduzir alguns dos problemas mais prementes da educação em Portugal.
Muito obrigada. Eu acho que depois desta última intervenção não valerá a pena, nesta fase introdutória, acrescentar mais nada, porque tínhamos pensado algumas questões prioritárias a dar aqui mais algum enfoque, mas se calhar depois das senhoras deputadas colocarem as questões,
nós ainda vamos.
Aí vai faltar a falar. Muito bem, então.
Bom, isto era só para fazer aqui um intervalinho e agora passava ao nosso ponto 2. Feita esta apresentação, penso que poderão depois estar interessadas em ter alguns pormenores e, naturalmente, que estamos disponíveis para responder às vossas questões, mas acho que é fundamental começar por elencar aquilo que nos parecem ser questões-chave a enfrentar. Com um preâmbulo que também reflete a nossa posição e que é o seguinte. A situação, neste momento, na educação e designadamente no sistema educativo, é de um grande mal-estar. E é preciso ter consciência de que os principais atores no domínio da educação são atores que estão desmotivados, justificadamente desmotivados, que estão estressados por horários incomportáveis e por gestão realmente não adequada à situação. E, além disso, nos encontramos numa situação um pouco estranha, que é o de haver uma lei de bases do sistema educativo, que, sendo de 1986, está ainda em vigor, e, estando em vigor, está sendo aplicada com alguns desvios por meros atos administrativos, administrativos ou regulamentares. Isso é um problema sério, porque essa lei é uma lei quadro da Assembleia da República, lei quadro da educação. E, portanto, antes de falar em qualquer outra questão específica, nós gostaríamos de deixar aqui a ideia de que é importante olhar para a lei de bases e definir uma estratégia para uma revisão e uma atualização dessa lei de bases enquanto lei de bases. Isso retira força e justifica a nossa discordância de que esta nova Assembleia parta para estas questões da educação, atacando questões pontuais e isoladas. Por mais importantes que essas questões sejam, e não queremos pôr em causa, mas tudo o que nesta altura seja fazer leis a vulso sobre o sistema educativo, corre o grande risco de uma enorme entropia e não resolve o problema fundamental, que é o de criar uma dinâmica que mobilize todos os atores da educação com vista a um projeto educativo necessário, de facto, e indispensável no nosso país. Portanto, esta é, digamos, uma advertência de caráter geral. Quanto às questões-chave, e sem ter a pretensão de ser exaustiva, queria deixar aqui alguns apontamentos. Começaria pela questão do corpo docente. Já há pouco referi a nossa percepção de que estamos perante um corpo docente, professores, educadores e técnicos de ensino, que acusam uma grande fadiga, uma grande desmotivação, que estão enquadrados por condições de trabalho que não são favoráveis realmente à missão educativa, horários, burocracias, indefinições de carreira, etc., e que seria importante colocar na agenda política a questão dos docentes, dos professores e educadores. Nós estamos a referir-nos basicamente ao ensino básico, portanto, e secundário, básico e secundário. Relativamente ainda aos professores, há que rever a questão da formação. A formação inicial, mas também a formação contínua. E com isso relacionado está a avaliação e a progressão na carreira. Portanto, à cabeça, a questão do corpo docente. Segunda questão fundamental, a questão dos agrupamentos e da gestão escolar. Sem pôr em causa, em tese, a ideia de agrupamento, há, no entanto, uma necessidade urgente de fazer uma avaliação dos agrupamentos atuais e do seu funcionamento. Em função da sua dimensão, há realmente agrupamentos que se tornaram mega agrupamentos e são absolutamente ingovernáveis, anónimos, espaços anónimos, nada favoráveis a um ensino que seja de proximidade e que seja humanizado e de transmissão de valores. Portanto, havia que ter a coragem de avaliar os agrupamentos, a sua forma de funcionar e o caráter de justeza ou não às situações concretas. Há agrupamentos que têm escolas que distam imensos quilómetros da escola sede e outras anomalias assim. Tudo isso precisava de ser pensado. Mas também nos parece e consideramos fundamental que seja repensada a gestão destes agrupamentos. Porque com a gestão atual introduziu-se nas escolas, nas unidades do sistema de ensino, uma hiperburocratização e, ao mesmo tempo, um afastamento dos mais diretos atores do sistema, que são realmente os professores e educadores, na participação da própria gestão da escola. Portanto, há que rever os agrupamentos, há que rever a gestão escolar, há que cuidar da questão da proximidade, nomeadamente para as idades mais jovens, o pré-escolar e mesmo talvez o primeiro ciclo, e há que assegurar a democraticidade. Outra questão que naturalmente é fundamental em todo o projeto educativo é a organização dos percursos escolares, a famosa questão dos ciclos. Como é que se, não é só como é que se faz a partição dos ciclos, mas também a definição dos objetivos concretos de cada ciclo e como fica assegurada a transição interciclos. Relacionado com este ponto, naturalmente que há a questão dos currículos e dos percursos escolares, das metas curriculares, e também aqui nos parece fundamental que não haja precipitação em termos de publicar com grande celeridade medidas avulsas sobre estas matérias, que são matérias estruturantes, mas antes a necessidade que há de criar uma comissão, uma missão que envolva professores e educadores no ativo nas próprias escolas e não apenas burocratas do Ministério da Educação, e que se apresente um projeto naturalmente de conjunto. Naturalmente seria desejável que isto ocorresse ainda nos próximos meses, de maneira a que se pudesse começar um ano escolar já com outros horizontes. Há populações especiais que merecem atenção especial. E aqui queríamos destacar a questão da infância, em dois sentidos. A necessidade de maior cobertura dos 0 aos 3 anos, é um déficit que se vem anunciando neste país há décadas e que ainda não está resolvido, mas também a questão dos objetivos e dos conteúdos do pré-escolar. Há uma grande indefinição, há uma grande inadequação às situações concretas muito diversificadas no país. Não é a mesma coisa ter um jardim de infância na Baixa de Lisboa ou tê-lo em Freixo de Espada à Cinta, que é sempre a terra que eu gosto de dar como exemplo, mas uma aldeia qualquer perdida aí no nosso território. E há que formar os educadores para a sua missão. Aqui é particularmente importante rever a formação inicial que estes atores têm, mas também qual o apoio que lhes é dado relativamente à formação contínua, que é indispensável em matéria que se altera tão rapidamente. Portanto, grupos especiais, a parte da educação de infância, as crianças com necessidades educativas especiais. É realmente injusto e iníquo que nesta altura do ano haja ainda tantas situações sem o devido acompanhamento das necessidades educativas especiais. Há toda uma problemática específica que é preciso atender, e tivemos a sorte neste nosso grupo de ter um trabalho feito, eu acho, pelos maiores especialistas do país, e eu remeto para esse trabalho. A questão da população adulta. A população adulta com baixa literacia deve merecer a preocupação de todos os responsáveis políticos e, naturalmente, também da sociedade civil. E aqui não falo do ensino superior, porque isso será matéria, se calhar, para outra altura e tem problemáticas específicas. Não me vou agora debruçar sobre isso. Depois, ainda como notas complementares da nossa preocupação. Preocupa-nos o modo como funciona o parque escolar e achamos que seria oportuno fazer uma auditoria relativamente ao parque escolar. Preocupa-nos tudo o que se passou em torno do negócio das provas do inglês e é matéria avulsa, mas é uma matéria que distorce de alguma maneira o sistema, desequilibra e desorganiza o ensino na época em que é feito e nas condições que é feito. E depois também é matéria que os professores, designadamente os de inglês, consideraram como uma ofensa e uma, mais uma desqualificação. Portanto, é uma matéria sensível que vale a pena ser revista. Matéria sensível e também tem a ver com negócios. É o que se passa com as editoras e o impacto que as editoras têm realmente como lobby junto de algumas instâncias de decisão. Naturalmente também merece atenção particular a relação entre o ensino público e o ensino privado e a este propósito todas as questões relacionadas com o financiamento, porque há disfunções que se observam nesta matéria. Portanto, não pomos em causa a pertinência do ensino privado, mas defendemos que haja transparência e uma delimitação muito rigorosa de funções entre o setor público e o setor privado. Isto estamos à vossa disposição. A professora Graça Leão Fernandes já de alguma maneira antecipou uma recomendação que eu teria desejado apresentar no final desta sessão, mas que é muito importante. Eu acho que decorre da importância que certamente sentiram na forma como apresentámos este projeto, como desejaríamos de contribuir para a sua implementação, e que é, digamos, uma sugestão de que a Assembleia da República dê um sinal do seu interesse e do seu empenho nesta matéria fundamental para o nosso presente e para o nosso futuro como sociedade, promovendo uma audição pública sobre educação em Portugal. E nós certamente estaremos disponíveis para ajudar a montar e a participar nessa audição. Muito obrigada.
Não? Muito obrigada. Eu passava então a palavra aos grupos parlamentares. Ok. Então vamos começar já aqui pelo Partido Socialista e a deputada Sandra Pontedeira.
Muito obrigada. Em primeiro lugar, saudar o grupo que hoje nos traz e nos veio falar sobre a educação em Portugal e que pensou a educação em Portugal. Em vocês as três, saúdo naturalmente todos os envolvidos neste projeto, ou melhor diria, neste grande projeto que foi o vosso projeto. De facto, pessoalmente ainda não conheço o trabalho, mas sem dúvida que me parece, pelo que foi apresentado, que será um trabalho que deve merecer da nossa parte toda a nossa atenção e certamente todos nós na Assembleia da República, sobretudo aqueles que fazem parte da Comissão de Educação, se debruçarão sobre o vosso trabalho cada vez que tiverem também que aqui pensar, diagnosticar e depois executar ao nível das leis, da legislação, quando legislarmos nessas matérias. Gostaria muito de vos dizer que admiro a coragem que vos levou a fazer um trabalho destes, porque foi um trabalho, sem dúvida, que profícuo e que deve ter, que demorou certamente o seu tempo e que também deve ter tido algumas entropias pelo caminho, naturalmente, porque eles estão todos assim. E uma coisa que gostaria de vos questionar era precisamente, isto por talvez mera curiosidade, mas A dificuldade que vocês sentiram no decorrer deste trabalho, as principais dificuldades sentidas ao nível do terreno. Também ficou-me a curiosidade de que parceiros é que vocês ouviram, porque certamente que ouviram os professores, não tenho qualquer dúvida dos diferentes graus de ensino, mas gostaria de perceber melhor que outros agentes da comunidade educativa, no seu todo, foram ouvidos, uma vez que não li o livro, não consigo chegar lá, mas gostava que também se debruçassem sobre isso. Naturalmente, muitas das questões que vocês avançaram aqui hoje já fazem parte, para o Partido Socialista, um pouco do diagnóstico que o próprio Partido Socialista, em tempo, conseguiu estabelecer para a criação do nosso programa. Portanto, não é novo, nem precisarei certamente de estar a referir essa questão. Referiram um assunto muito importante e um assunto que muitas vezes está na Assembleia da República na ordem do dia, que é a questão de legislarmos sobre diferentes matérias em diferentes alturas, sem muitas vezes pensarmos que essas matérias se interligam muito, e na educação isso de facto, porque vocês percebam, eu também sou educadora de infância, portanto, na educação isto diz-nos muito, porque tudo é pensado num todo, porque é sempre para o aluno e o aluno é sempre visto num todo, desde os 3 anos, mas vai ter um percurso de 12 anos obrigatório agora, e temos de facto que pensar no todo. Mesmo o ensino obrigatório de 12 anos ainda não foi devidamente estruturado como tal, portanto, há ainda muito caminho a fazer, desmantelar, diria assim, algumas coisas mal feitas e que não deveriam ter sido feitas desta forma, mas por outro lado há um caminho também a fazermos em encontrar melhores soluções e que não sejam soluções ad hoc, avulso e às vezes sem serem bem estudadas. Claro que nem tudo sairá perfeito, mas pelo menos poderemos tentar que saia o mais perfeito possível. Dito isto, aqui na Assembleia da República, da parte do Partido Socialista, eu acredito que da parte de todos os partidos, teremos sempre um cuidado, e cada vez mais, porque assim todos somos obrigados, enquanto políticos, mas também enquanto sociedade civil, a ter esse cuidado em trabalhar a educação de uma forma global e a pensá-la dessa mesma forma. Acredito que o Governo e, nomeadamente, o Ministério da Educação estará neste momento também a pensar dessa forma, porque senão também não promoveria a auscultação aos parceiros, como tem feito de uma fase, e nesta fase ainda não ouviu todos, certamente, porque o tempo também ainda é escasso, mas já ouviu muita gente. Portanto, eu ficava-me por aqui, porque também não temos muito tempo, mas que parceiros foram ouvidos, para mera curiosidade, e dizer-vos que estamos ao vosso dispor para quando nos quiserem, de facto, trazer o que trouxeram hoje, porque para nós é muito importante termos conhecimento de tudo aquilo que se vai fazendo na sociedade e não só aqui dentro, porque depois tudo isso terá reflexo certamente no nosso trabalho. Muito obrigada.
Deputada.
Muito obrigada. Laura Magalhães, do Grupo Parlamentar do PSD. Quero desde já cumprimentar e felicitar a comissão organizadora deste projeto, Pensar a Educação, na pessoa, claro, está das senhoras professoras que estão aqui, a doutora Manuela Silva, a doutora Graça Fernandes e a doutora Maria Rosário Carneiro. Claro que estes cumprimentos são extensivos ao resto da comissão, assim como a todos os agentes que estiveram envolvidos neste projeto. Dar os parabéns pelo trabalho realizado. Eu tive a oportunidade de ler muito na horizontal as conclusões do vosso seminário realizado em maio passado, e quero desde já agradecer em nome do Grupo Parlamentar do PSD o facto de terem vindo cá partilhar connosco, nomeadamente com esta comissão, a Comissão de Educação e Ciência, os contributos, os vossos contributos, através das conclusões a que chegaram com este projeto. Após uma breve análise, muito breve mesmo, posso desde já adiantar que estamos em sintonia em relação a alguns aspectos aqui apresentados. O mesmo não se pode dizer em relação a outros, tal como é o conhecimento de toda a gente, uma vez que o programa do PSD é público. Vejo também, naquilo que pude analisar, que há um grande enfoque na educação formal, deixando, pode ser só impressão minha, porque eu não analisei o livro, já o tenho em formato PDF, mas ainda não tive a oportunidade de o ler na íntegra, mas parece-me que deixa assim de uma forma ténue a questão da educação não formal, e se calhar deixava aqui um desafio, porque não também abordar esta questão da educação não formal, nomeadamente a relação que deve existir por exemplo, a escola e a família, nomeadamente outras coisas. Dizer-vos que o grupo parlamentar do PSD vai analisar ao detalhe estas vossas propostas para o bem da educação em Portugal. E também como questões, tal como a senhora deputada do Partido Socialista, também gostaríamos de saber em relação aos parceiros que foram envolvidos neste projeto, e também gostaríamos de saber como é que olham para as reversões que são propostas pelo atual governo em termos de políticas educativas. E penso que não me esqueci de mais nada. Obrigada, e desde já dar mais uma vez os parabéns pelo trabalho realizado.
Senhora deputada Ana Virgínia, do PCP.
E é isto, peço desculpa, é falta de ânimo. Foi com imenso agrado que vos vim conhecer e vim conhecer essencialmente o vosso trabalho, pelo qual vos felicito, e nas três colegas que ali estão, todo o grupo que fez um trabalho extensíssimo e penso que muito profundo. Eu não conheço também, tal como as minhas colegas, outras deputadas, não conheço ainda, mas prometo que vou conhecer, porque me pareceu que tem um interesse enorme. Toca em questões que são efetivamente fundamentais da educação, desde logo a situação em que os professores se encontram, aos quais somos todos sensíveis, porque conheço bem a escola, há muitos anos, sou há 32 anos professora, portanto desde há muitos anos que lido, que estou na escola básica e secundária, e efetivamente é um problema gravíssimo neste momento a situação dos professores, de stress, de ficarem doentes e demais, ficarem doentes e irem para a escola, a mesma, por causa dos alunos, por causa de tudo, e até porque agora nos cortam os dias, até por aí há muita gente que não pode de forma alguma faltar. Portanto, é muito importante este enfoque nos professores, através deste diagnóstico que foi feito. Também vi que escolheram como questão-chave, uma das outras questões-chave, além do corpo docente, era o funcionamento e administração, portanto, das escolas. Eu também, ou o PCP também está de acordo com esta criação dos mega agrupamentos não beneficiou em nada. As crianças, não, às vezes, não é possível tomar de imediato uma resolução, porque o diretor está numa escola e as crianças noutras. Já não falando do distanciamento que há entre uns e outros e da despersonalização da escola, porque ninguém ali assim conhece ninguém, anda tudo ali assim misturado, à pressa para sair dali. Efetivamente, nós também, nós PCP também não estamos de acordo com esta organização de escola de forma alguma. Ainda os percursos escolares, os currículos, as metas, também referiram, eu penso que também são muito importantes de rever, de estudar, de pensar, e essencialmente algo que também referiram que é muito importante, que é a ligação entre os ciclos. É importantíssimo, porque há muitas vezes problemas aqui a este nível, porque não há efetivamente uma ligação muito visível na forma como ligar um ciclo ao outro. A infância, outro vetor importantíssimo, e efetivamente o que elencaram aqui, assim, nomeadamente a cobertura do 0 aos 3 anos. É fundamental, não há praticamente oferta pública nesta faixa etária. Ainda, os NIEs, efetivamente, neste momento, e como tem vindo a ser feito ao longo dos últimos anos, nomeadamente nos últimos 4 anos, a escola tem-se vindo a degradar em todos os níveis, nomeadamente até no apoio que é dado aos alunos ao nível, com a criação, inclusive, do 3-2013, não é? É 2000 e qualquer coisa. 2008, portanto, que não é o 3, o 3 é o número do despacho, em que efetivamente reduz as taxas daquilo que poderá ser a criança que tenha ou não tenha a deficiência, que exclui imensas crianças do apoio, A formação dos adultos também acho que deve ser cuidada, também precisa de ser reforçada e acarinhada, porque há pessoas que precisam efetivamente, até nem é pela questão do diploma só, é pela questão do aumento da literacia, que é, para nós é mais fundamental ainda. Parque escolar. A parque escolar deixou aí muitos problemas por resolver. Há aí muitas escolas que não foram intervencionadas. Há escolas, eu não queria particularizar, mas, por exemplo, a escola de onde eu venho é uma escola que esteve para ser intervencionada na primeira, segunda e terceira fase e não está. A cada momento há qualquer coisa que não deixa avançar. E é uma escola que precisa muito, aquela como outras, precisa imenso de intervenção, até porque os alunos só não saem, porque gostam dos professores, porque gostam dos funcionários, gostam do ambiente, porque não é fácil manter-se em situação, em escolas com um estado tão degradado, quando podem ir para outras ao lado que são muito melhores. Não é justo, vão-se esvaziando escolas e se não se esvaziam mais é porque efetivamente o quadro de professores e de funcionários e do pessoal, os recursos humanos são efetivamente muito favoráveis, e isto é uma preocupação também com a qual estamos de acordo. Relativamente às provas do inglês, efetivamente isto está muito, muito, muito mal contado, muito obscuro. Não se sabe muito bem quem é que financiou isto, uma vez que os parceiros desapareceram, a Porta Editora, a Fundação Barreto Biscay, eu mais não sei quem, quer dizer, logo ali assim à partida, depois vem de uma empresa privada da Inglaterra, para quê? E como diz aqui, o que refletiram aqui alguns professores de inglês, há uma ofensa no facto de querer que os professores façam formação e sejam avaliados por eles. Então eles não confiam no nosso sistema de ensino. Quem são eles para duvidar do nosso sistema de ensino? Ah, pronto, ok. Relativamente ao impacto das editoras, eu abstenho de falar porque é tarde. Relativamente ao ensino público e privado, nada contra o privado desde que se autofinancie. Ou então, quando houver no privado, houver falta de cobertura do ensino público. Aí, sim, e concordo também com esta delimitação rigorosa entre os setores público e privado, que não foi o que aconteceu neste último governo, que desviou o financiamento mais para o privado, retirando ao público. E penso que é só, peço desculpa pelo tempo.
Obrigada, senhora deputada. Permitam-me só colocar, dar 3 notas, colocar uma questão e definir 2 princípios. Notas, lei de bases do sistema educativo, ainda bem que a nossa lei de bases do sistema educativo conseguiu perdurar por quase 30 anos, não é? Estamos daqui a pouco a fazer 30 anos da lei de bases do sistema educativo, o que é excelente. No entanto, ela tem sofrido alguns atropelos e precisa de alguma mexida, digamos assim, na sua estrutura. E um dos grandes atropelos foi, de facto, as metas curriculares e esta última revisão curricular, que, nomeadamente no primeiro ciclo, deixou um puzzle que não encaixa entre aquilo que são as metas, os programas, os manuais, o modelo de avaliação, e destruiu uma coisa que é fundamental no primeiro ciclo, que é o ensino globalizante. Portanto, disciplinarizou o primeiro ciclo, distinguiu disciplinas essenciais e não essenciais, deixou para trás as áreas das expressões, que isto na formação global de um aluno é danoso. Pré-escolar, o programa do Partido Socialista tem a universalização da rede do pré-escolar a partir dos 3 anos, mas neste momento temos uma realidade muito distinta, que é a falta de escolas ou de salas de pré-escolar em grandes centros urbanos, mas já excedente em áreas menos povoadas. Manuais escolares, o último contrato que foi feito com as editoras permitiu que em 3 anos, e penso que tem este número, os manuais escolares tivessem aumentado 10,2%, o que é uma coisa escandalosa face aos momentos difíceis que as famílias portuguesas atravessam. Uma pergunta, neste percurso escolar que falaram, identificaram muito bem as questões que de facto são, merecem um cuidado especial no sistema educativo, qual é a conclusão a que chegaram sobre a matéria do encaminhamento dos alunos para o ensino profissional e ensino vocacional, ou seja, se pensaram este assunto. Definição de princípios para o Partido Socialista, eu penso que podemos definir as matérias de sistema educativo com duas palavras: precisamos de estabilidade, precisamos de confiança. Estabilidade construindo consensos alargados, consensos, debates aprofundados e tomada de decisões que têm que estar para além da transitoriedade dos ciclos políticos. Isso é fundamental. E a lei de bases é um desses exemplos em que foi possível construir um consenso muito alargado. Relativamente à confiança, é evidente que o sistema educativo, tal como outras áreas da governação em Portugal, precisam de transparência e de rigor. Isso é fundamental, portanto, este é o enunciado de dois princípios do Partido Socialista, agradecendo naturalmente a vossa exposição e o excelente contributo que deram para estas matérias. Apenas uma nota ainda, a Comissão de Educação e Ciência tem promovido ao longo das várias legislaturas um conjunto de conferências, de seminários, não com uma agenda tão alargada que é pensar a educação em que tudo cabe, mas de uma forma mais seccionada. Este ano, no nosso programa da Comissão de Educação e Ciência, está pensado fazer-se duas conferências, uma sobre a educação de adultos e outra sobre a ciência. Portanto, essa é o nosso, enfim, a agenda da própria Comissão, o que não invalida que não haja outras conferências, outros seminários e outras iniciativas até dos grupos parlamentares. Muito obrigada.
Vou ser breve, porque devem estar a ouvir a campainha e vou seguir a ordem das questões que foram apresentadas de uma maneira telegráfica. Que tipo de agentes da comunidade foram ouvidos? Dizer duas coisas. Em primeiro lugar, nos seminários que realizámos, portanto, que a Comissão Organizadora promoveu, houve a preocupação de mandar convites a associações de pais, aos sindicatos, a diretores de escolas, etc. Alguns acederam, não tantos quantos nós desejaríamos. Portanto, devo dizer que a esse nível a audição foi bastante limitada. Não por razão nossa, porque tivemos esse cuidado, mas de facto porque as pessoas muitas vezes não se mostram disponíveis para participar nestes trabalhos. Em contrapartida, como todo o trabalho na base foi feito por grupos autónomos, muitos desses grupos tiveram a ocasião de fazer essas audições dos parceiros a nível mais local. Portanto, a minha resposta é um bocadinho vaga, mas é o que eu lhes posso dizer neste momento. Relativamente às questões colocadas pelo PSD. Não me parece que tenha muito a dizer, a não ser contrariar a percepção com que ficaram de que não nos ocupámos suficientemente da educação formal.
Não formal.
Da educação não formal. Talvez tenha razão relativamente ao ensino básico e secundário, porque isso também é a informação que nos vem de quem fez esses relatórios, mas isso não é todo verdade em relação ao conjunto do trabalho, porque se pegar no relatório da educação da população adulta, aí sim tem muito pormenorizado tudo o que se entende por educação formal, não formal, informal, e tudo isso, essas diferentes componentes foram, a meu ver, bastante valorizadas. Eu penso que o PCP não fez nenhuma pergunta, só constatou, portanto não tenho nada a responder. E quanto aqui à nossa moderadora, não posso estar mais de acordo com os princípios que enunciou, estabilidade e confiança. É por causa da confiança que nós insistimos tanto que se comece pela base, e a base são os atores. E, portanto, sem a confiança dos professores, não se vai a sítio nenhum. E também relativamente à estabilidade, é por isso que também valorizamos tanto este aspecto, que realmente discordamos das políticas avulsas. Inteiramente de acordo com a proposta que faz de que a educação é um tema suficientemente abrangente e tão fundamental que deve estar para além dos ciclos políticos e não deve ser objeto de demasiada interferência partidária, por interesses partidários. Naturalmente que se admite que, a nível das várias forças partidárias, haja objetivos diferentes relativamente à educação, concepções diferentes relativamente à educação, mas tudo isso deve ser apresentado com transparência, com frontalidade e não por mero interesse partidário do momento. Este é um grande desafio que nós faríamos aqui. Portugal é um todo e tem que a população portuguesa ser tratada assim realmente como um conjunto. E por outro lado, a educação é daquelas questões que não dizem respeito apenas ao presente, dizem respeito ao passado, na medida em que tem que integrar conhecimento, formação, experiência, etc., que vem do passado, e pertence também ao futuro, na medida em que tem que ter um horizonte prospectivo que consensualize os desafios que temos pela frente e perspectiva a formação de uma geração para viver num país daqui a 20 ou 30 anos. E com isto eu terminava, agradeço a vossa disponibilidade, espero que transmitam isso aos grupos parlamentares que não estão aqui presentes e que eu realmente lamento, tenho pena de não ver aqui presentes. Nós iremos colmatar essa dificuldade disponibilizando para ouvir o CDS, e é o que podemos fazer neste momento. Muito obrigada.
Muito obrigada, e damos por encerrada esta sessão.